para cumprimentar todos os presentes e muito em particular os signatários, a quem damos as boas-vindas à Assembleia da República, mais informar que por decorrer reunião plenária por volta das 15 horas teremos que nos cingir forçosamente a essa questão, porque não podem funcionar comissões em simultâneo com o plenário, salvo se houver justificada a autorização. No caso em particular, uma vez mais, saudando todos os peticionários e dizer que temos aqui o Partido Comunista a acompanhar a nossa reunião, temos também os deputados do PS, eu próprio e Cristina Mendes da Silva, a deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda. Do ponto de vista do funcionamento, aquilo que faremos é entregar 10 minutos para que os nossos signatários primeiro possam fazer a sua apresentação e depois, obviamente, teremos um momento de questões colocadas pelos grupos parlamentares que se inscrevam, no caso 3 minutos, e uma intervenção final dos nossos signatários, também ela, de 10 minutos para darem as explanações que entendessem. Assim sendo, e dando as boas-vindas aos representantes desta petição, dava-vos de imediato a palavra, 10 minutos, com alguma tolerância, se necessário, para exporem as vossas questões. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde. Eu penso que me estarão a ouvir bem. Espero que estejam a ouvir. E é o seguinte, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Portanto, o meu nome é António Neto. Eu sou advogado em Caldas da Rainha e sou realmente figuro como o primeiro peticionário. Mas, na realidade, portanto, a autoria desta petição foi do Dr. Aníbal Reis Costa, que é o Presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo. O Dr. Aníbal Reis Costa incumbiu-me a mim de fazer a apresentação desta petição. Petição essa que realmente está a dar eco aos anseios e às pretensões de realmente um número muito considerável de pessoas. Nós temos um grupo no Facebook com mais de 50 mil aderentes e esta petição, como viram, realmente tem mais de 10 mil aderentes. E eu vou passar a fazer uma pequena apresentação e espero realmente ser sintético e ser explícito relativamente ao que nós pretendemos com esta petição. Portanto, nós entendemos que há aqui um erro, em primeiro lugar, da parte do Executivo, da parte deste Governo, em estar a ter em consideração a construção do aeroporto do Montijo. Portanto, é um erro a vários níveis e começa por ser um erro ao nível do impacto ambiental. Todos nós sabemos que a solução Montijo tem uma nota péssima ao nível do impacto ambiental. Portanto, vai dar aso a que haja maior poluição sonora, maior poluição atmosférica, vai haver maior impermeabilização dos solos, vai devastar recursos aquíferos, recursos pescatórios, vai impossibilitar que aquela zona ribeirinha possa ser aproveitada para fins turísticos e vai realmente concentrar ali uma densidade populacional que realmente já é um pouco excessiva, tendo em conta a área em que se pretende construir o aeroporto, e ainda há um outro risco, que é o risco que realmente daqui a uns anos, com a subida do nível das águas do rio, o aeroporto do Montijo ficar realmente submerso. Portanto, nós pensamos que realmente isso é um erro e esse erro está a ser potenciado pelo interesse empresarial da empresa da Vinci, que quer realmente construir aquele aeroporto e explorá-lo. Nós pensamos que realmente quer a solução do aeroporto de Montijo, quer a solução do aeroporto em Alcochete, são soluções que têm realmente impactos ambientais muito graves e que não devem ser consideradas e que realmente só poderão trazer ainda maiores problemas, portanto, para as pessoas, para as populações que lá vivem. E são soluções que terão que ser construídas de novo. Portanto, nós não temos realmente aeroporto de Montijo, não temos aeroporto em Alcochete. Contrariamente, em Beja, temos um aeroporto que já está construído. Portanto, Beja tem a melhor pista aeroportuária do país, aqui em Portugal continental. Há realmente aviões que só podem mesmo aterrar em Beja. Não têm realmente outras pistas alternativas para tal. Para além de mais, Beja tem as melhores condições atmosféricas do país para um aeroporto. Isso também é considerável. O problema de Beja realmente é um problema da distância e do isolamento e do facto de não ter acessibilidades. Mas esse problema pode-se converter num não problema se realmente o Executivo Governamental considerar e tiver em conta que é possível construir acessibilidades, concretamente uma linha ferroviária de alta velocidade que ligue Lisboa, concretamente o aeroporto da Portela, a Beja e, posteriormente, também a Faro. Portanto, se houver acessibilidades ferroviárias e rodoviárias, portanto, será perfeitamente possível que a solução Beja seja viável. E realmente não venham dizer da parte do governo, como realmente tem sucedido, que o problema da distância que inviabiliza a utilização do aeroporto de Beja como uma solução complementar do aeroporto da Portela e mais tarde até de Faro. Esse problema, na realidade, não existe, não tem razão de ser, porque nós temos aqui na Europa, temos em Londres o aeroporto de Stansted, temos em Paris o aeroporto de Beauvais, temos na Bélgica o aeroporto de Charleroi, que justamente estão a distâncias não muito inferiores relativamente às cidades que servem, como Beja realmente está. Portanto, Beja poderá estar a distância, em termos de tempo, de 40, no máximo 60 minutos, se realmente tiver uma linha ferroviária e uma boa ligação rodoviária. Mas isso realmente é necessário que haja da parte também do governo um esforço e um interesse em resolver esse problema. Ligar o aeroporto de Beja a Lisboa e ligá-lo a Faro e potenciar que este aeroporto de Beja possa realmente funcionar como um aeroporto complementar, um aeroporto de retaguarda, relativamente aos aeroportos de Lisboa, da Portela e de Faro. Sabemos que Lisboa, da Portela, realmente é um aeroporto que está sobrelotado, já não há mais espaços para novos slots, enquanto em Beja, realmente temos um aeroporto completamente disponível. Portanto, aqui o que os peticionários pretendem fazer com esta petição é realmente chamar a atenção do Governo, que o Governo realmente tome consciência do erro que está a cometer e do desperdício que está a fazer de uma infraestrutura que já está a funcionar neste momento, não está a funcionar como aeroporto passageiro, mas está a funcionar como um aeroporto de carga. E, portanto, como aeroporto de passageiros, também é possível venha a ser utilizado, desde que realmente essa distância, que é o único problema que separa Beja de Lisboa ou Beja de Faro, que esse problema seja resolvido com a construção, no mais breve tempo possível, de infraestruturas. Não vale a pena estarem a perder mais tempo com estudos para o Montijo, estudos para a Alverca, estudos para Alcochete. Em todas as situações nós vamos ter notas a nível do impacto ambiental negativas e o interesse nacional não se pode compadecer com essa devastação do meio ambiente. Nós temos a solução em Beja. É uma solução que é minimamente impactante ao nível ambiental. É uma solução que já está a funcionar como aeroporto de carga e é uma solução que, desde que haja realmente essa infraestrutura, essa acessibilidade construída, poderá fazer concorrência ou complementar o tráfego aéreo, quer de Lisboa, quer de Faro. Agora, realmente é necessário que haja vontade política e que haja atenção. E é essa atenção que nós, peticionários, pedimos ao Governo e, neste caso, também ao Parlamento, tome isso em consideração e que faça as recomendações que entender convenientes ao Governo, para que o Governo realmente reaprecie esta situação e não se deixe realmente influenciar por um interesse meramente empresarial de quem realmente quer explorar um aeroporto sem ter em consideração o interesse nacional, sem ter em consideração os interesses das populações circundantes, o impacto ambiental e apenas realmente motivado por uma perspectiva de lucro. Portanto, o Governo tem que ter em consideração que o interesse nacional, e não é apenas o interesse do Alentejo, implica que seja dada atenção realmente a esta possibilidade de potenciar este aeroporto que pode funcionar como um hub logístico, tendo em consideração que está perto de um dos melhores portos no futuro da Europa, que é o Porto de Sines, está perto do cluster aeronáutico de Évora e Ponte de Sor, e está a meio caminho do Algarve. Portanto, temos todas as condições para termos aqui o quarto aeroporto internacional de Portugal a funcionar da melhor forma e a resolver o problema que nós temos, que é um problema urgente, que é resolver a sobrelotação do aeroporto da Portela. E agradeço a vossa atenção mais uma vez.
Ora, muito obrigado. Nós é que agradecemos a exposição que o Dr. António Neto teve a oportunidade de nos fazer. Em nome do Partido Socialista, tenho eu a palavra E eu gostaria, antes de mais, de deixar um cumprimento a todos os signatários, nomeadamente ao Dr. Aníbal Reis Costa, um cumprimento democrático também para ele, e deixar uma nota prévia, que a Assembleia da República, evidentemente, está muito atenta àquilo que são as visões que os cidadãos têm, e em particular esta visão que nos trouxeram sobre a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Era sobre isso que eu me queria situar, porque o Governo tem colocado esta tónica na expansão da capacidade aeroportuária da área metropolitana, o que não exclui de forma nenhuma a importância que o aeroporto de Beja tem. Aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que querer confundir os dois dossiês é prejudicial para a resolução de ambos. Isto é, nós acreditamos que Lisboa tem uma necessidade premente e inegável de aumentar a sua capacidade aeroportuária e acreditamos, conforme tiveram a oportunidade de dizer, que a localização do aeroporto de Beja é estratégica, não para este fim de expansão da capacidade da aviação civil em Lisboa, e eu chamava a sua atenção, e eu penso que todos nós podemos ter as nossas convergências e divergências sobre este ponto, mas quando aludiu ao exemplo, por exemplo, de Londres, em que nós temos Heathrow a 26 km, Gatwick a 45, Luton a 55 e aquele que referiu, Stansted, a 63 km do centro. Ora, Beja a Lisboa em linha reta são 136 km, arredondadamente. E, portanto, nós estamos a falar de mais do dobro da distância do aeroporto mais longínquo do centro de Londres. Portanto, estamos a falar de o triplo da distância dos outros dois e o quádruplo da distância do aeroporto mais utilizado, que é o aeroporto de Heathrow, como é concebido. Se sendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem sobre esta matéria uma posição de enorme clareza. Nós acreditamos, e até por razões históricas e não só, e contemporâneas, que Beja tem um papel, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer confundir os cidadãos deste lindíssimo distrito e não quer que fiquem com uma ideia de que a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa pode passar por esta infraestrutura, porque na nossa opinião isso não é viável. Não me vou deter muito sobre a questão do que foi colocado Montijo contra Beja, porque não é esse o ponto em que nós estamos. Eu tomei boa nota das referências que fez às questões ambientais, outras questões que colocou aqui de impactos negativos, obviamente também existem impactos positivos, mas nós estamos numa fase de avaliação ambiental estratégica que compara três soluções em duas localizações, que é o Campo Tiro de Alcochete, uma solução de Portela mais um, uma solução de Montijo mais um, e portanto aquilo que está a ser comparado neste momento é isso, este é o ponto da nossa situação e não existe nenhuma comparação com Beja. Eu finalizaria dizendo que o grupo do Partido Socialista tem uma grande convicção que esta infraestrutura em Beja foi bem decidida quando foi decidida e que tem um potencial tremendo que deve ser aproveitado. Mas de falar com clareza às pessoas, o nosso entendimento, e vocês também merecem essa deferência democrática, é que não devemos misturar os dois dossiês. Eu agradeço uma vez mais muito aquilo que aqui nos trouxeram e teremos a oportunidade de continuar o nosso diálogo e finalizaria por aqui aquilo que é a intervenção do Partido Socialista. A este propósito, eu perguntaria ao deputado Carlos Silva, que penso que se juntou a nós entretanto, se quereria usar da palavra do sim, PSD. Sim, sim. Sr. Deputado, faça favor, muito boa tarde para si, Carlos Silva, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a intervenção do Dr. Paulo Neto, António Neto. Não tive a oportunidade de ouvir toda, mas de qualquer forma, portanto, temos o registro de áudio e vídeo, terei a oportunidade de rever, embora tenha acompanhado parte dela. Vi também quais eram os motivos da petição e, portanto, tive a oportunidade de os analisar e, nessa circunstância, portanto, duas ou três notas relativamente à pertinência desta petição. Desde já, portanto, consideramos que a infraestrutura aeroportuária em Beja é uma infraestrutura absolutamente necessária, desde logo porque, do ponto de vista estratégico, relativamente a uma determinada região do país, acaba por ser um aeroporto muito importante, que pode ter funções várias, não só de complemento ao aeroporto de Lisboa, mas também ao aeroporto do Algarve, que sazonalmente fica muito esgotado, não é? E, portanto, Beja pode ser um ponto muito importante de apoio mesmo ao turismo no Algarve. E nessa circunstância, o aeroporto de Beja, a região do Alentejo e sul do país, torna-se uma infraestrutura bastante importante. Diria que relativamente à infraestrutura nacional, ou neste caso concreto ao plano aeroportuário da região de Lisboa, temos algumas dúvidas face à infraestrutura existente atualmente. Agora, nada impede que com uma boa infraestrutura e acessibilidades o aeroporto de Beja não possa constituir um polo muito importante de acompanhamento no futuro aeroporto de Lisboa. Objetivamente, portanto, esta solução aeroportuária não pode ser desligada de soluções definitivas para o país. Eu penso que há aqui uma janela de oportunidade com a pandemia e com a recessão em torno do turismo para que o país, durante 2 ou 3 anos, possa pensar num plano estratégico nacional do ponto de vista aeroportuário. Isso era fundamental. Mais do que até a avaliação estratégica ambiental que vai ocorrer com as 3 soluções que o Governo propõe, que na minha ótica pessoal são razoavelmente coxas, eu acho que antes disso deveríamos ter um plano estratégico aeroportuário do ponto de vista nacional, para depois a partir daí situássemos todas as infraestruturas que são necessárias. Objetivamente Beja daria uma forte ajuda a Lisboa com uma ferrovia que pudesse circular até cerca de 200 horas. E nessa circunstância colocaria o aeroporto de Beja mais próximo de Lisboa do ponto de vista temporal. Mas é sempre difícil combater, ou por outra, ser alternativa a um aeroporto em Lisboa que está dentro, quase dentro da própria cidade. E enquanto vai estando dentro da cidade, objetivamente torna-se impossível, porque os turistas chegam ao aeroporto de Lisboa e daí a 10, 15 minutos estão confortavelmente no centro da cidade, nos hotéis para onde desejam ir. Isso, até a própria infraestrutura no Montijo, eu diria que se não se alterasse grande coisa do ponto de vista das acessibilidades ao Montijo, diria que Beja com uma boa acessibilidade, e se fosse o Montijo a estar em cima da mesa, era sem dúvida uma melhor alternativa que o Montijo, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que com uma boa acessibilidade a Lisboa em cerca de uma hora e um quarto, competir com o Montijo que através de barco na ligação a Lisboa, se nada fosse feito, embora nós sabemos que está previsto e programado e prometido...
Sr. Deputado, depois lhe pedindo que fosse terminando.
Vou terminar. E há muitos anos está prometida a modernização dos barcos no Tejo, seria uma coisa absolutamente muito difícil para alguém que chegasse ao Montijo, fosse apanhar um barco, depois chegasse ao Terreiro do Paço e ainda ter que apanhar um outro meio de transporte para o hotel para onde se pretende ir. Mas, voltando à questão de Beja, dizer-vos que somos da opinião que, independentemente do que vier a acontecer com o plano aeroportuário nacional, Beja deve ser um aeroporto que deve ser modernizado, deve ter novas infraestruturas, deve ser um ponto de apoio muito importante para o turismo, não só na região do Alentejo, mas também do Algarve, e do ponto de vista das mercadorias, na minha ótica, pode ser uma infraestrutura fundamental para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Sr. Deputado.
Boa tarde, estou a tentar ligar a minha câmara, acho que ainda não consegui. Acho que agora já estará.
Agora boa, sim, tarde. Deputada.
Boa tarde, cumprimentar os peticionários na pessoa do seu representante que hoje nos fez aqui a apresentação. Eu muito, muito rapidamente, porque creio que o debate sobre a questão do aeroporto tem sido tido aqui no Parlamento várias vezes, está ainda em curso, na verdade, um debate mais alargado sobre quais é que serão, qual é que será a melhor opção. Da nossa parte, conhecem com certeza a posição, nós de facto temos muitas objeções e temos uma oposição à opção do Montijo. Temos vindo a trabalhar sobre a opção Alcochete, porque nos parece que, considerando todas as variantes, todos os critérios necessários, ser aquela que melhor responde às necessidades que são tidas neste momento, mas obviamente sem prejuízo de estarmos sempre atentos e possivelmente a estudar outras opções como aquelas que vocês aqui nos apresentam. Eu a questão que deixaria para os peticionários tem a ver com quais é que até o momento são os estudos e as indicações que têm que corroboram, digamos assim, as vantagens apontadas pelos peticionários até agora desta possibilidade de beija e, por outro lado, se têm tido algum feedback ou algum contacto por parte do Governo relativamente a essa mesma opção. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu aproveitava para devolver a palavra ao Dr. António Neto, uma vez mais cumprimentando e na sua pessoa, cumprimentando todos os peticionários. 10 minutos para as considerações que entenda por pertinentes. Tem a palavra, senhor doutor.
Relativamente à questão do aeroporto em Alcochete, eu realmente analisámos diversos estudos ambientais. E um dos grandes problemas que se põe relativamente à construção do aeroporto em Alcochete é exatamente do haver aí, nessa zona, o maior aquífero da Península Ibérica. A partir do momento em que vamos ter ali betonização e permeabilização de solos e construção do aeroporto, esse aquífero, com toda a probabilidade, vai ficar contaminado e vai ser muito difícil, realmente, a sua recarga. De todas as formas, os estudos ambientais também não dão muito boa nota, ou em certos casos dão mesmo nota negativa, embora menos negativa que a de Montijo, que aí a nota ambiental é negativa, é péssima, mas realmente não é tão má, mas continua realmente a trazer problemas. São problemas realmente idênticos aos do Montijo, mas talvez em menor escala, porque realmente o Montijo está ali circunscrito, mesmo ao pé do Rio, realmente é um aeroporto que está ali encolado, digamos, e não pode sair ali, e em Alcochete realmente há melhores possibilidades de alargamento e, portanto, os riscos serão menores. Agora, relativamente à questão da distância, portanto, o que eu realmente queria dizer e que ecoa as pretensões dos peticionários é que nós entendemos que Beja pode ser a solução complementar. Quando se fala de Portela mais um, podemos estar a falar de Portela mais Beja. Portanto, nós somos totalmente contra a solução Montijo ou a solução Alcochete ou outra solução, porque entendemos que no estado atual, realmente, da evolução técnica, concretamente da construção de rodovias e com a velocidade com que realmente os comboios de alta velocidade neste momento circulam, é perfeitamente possível que realmente termos um aeroporto de Beja a 1 hora de distância de Lisboa. E, portanto, todo muito tráfego certamente será deslocado para Beja. Porque, reparem, o tempo que se perde-se tempo, de facto, em comboio. Portanto, se me disserem que de Lisboa a Beja, que os passageiros terão que demorar 1 hora, 1 hora e 1 quarto, está bem, perdem esse tempo. Mas também perdem menos tempo no check-in, porque as pessoas chegam muitas vezes à Portela e a muitos outros aeroportos e estão ali mais de 1 hora a fazer check-in, porque realmente o aeroporto não consegue dar, os funcionários não conseguem dar resposta a tanto passageiro. E chegamos ao aeroporto em que está descongestionado e com pouco movimento, o check-in será muito mais rápido. Portanto, essa perda de tempo na distância realmente acaba por se recuperar num embarque muito mais rápido. Portanto, essa para nós é uma das vantagens do aeroporto de Beja. Portanto, este aeroporto, tendo em conta realmente o facto de ser um aeroporto com uma capacidade de expansão que não encontramos em Alcochete, nem muito menos no Montijo, ou em Alverca, outra solução, não é? E é um aeroporto que, a nível ambiental, concretamente, há um problema muito concreto, que é o problema da colisão com as aves, não é? E é um problema que existe em todos os aeroportos, na realidade. Agora, resta saber qual é o risco em cada aeroporto em concreto. E ali no Montijo é tremendo. Portanto, de certeza que um aeroporto de Montijo ia causar esse problema com uma frequência excessiva. Em Alcochete também, e em Beja, realmente os estudos indicam que realmente o impacto, nesse caso, o risco, é muito menor. Portanto, para sumariar, nós entendemos que a solução mais económica, mais viável, é realmente tratar de construir essa ligação ferroviária de alta velocidade a Beja, e eu penso que essa solução, por si só, resolverá o problema da sobrelotação do aeroporto da Portela e que não vai ser necessário construir nenhum aeroporto nem no Montijo, nem em Alverca, nem outro. Portanto, a solução Portela mais um deve ser convertida em solução Portela mais Beja. Portanto, isto para sumariar a nossa posição. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Neto. Foi um privilégio tê-lo aqui. Por questões de ordem pessoal, não nos podemos estar presencialmente, e de ordem sanitária, como é evidente, não podemos presencialmente estar todos juntos. Ainda assim, o Parlamento está sempre disponível, como é evidente, para cumprir a sua função. E, no caso, queremos agradecer na sua pessoa a todos os signatários por nos trazerem esta questão que vos preocupa. E, assim sendo, com o cumprimento de todos, finalizaria a nossa reunião, agradecendo aos serviços o apoio que nos puderam também prestar. Muito boa tarde a todos, continuação de um bom dia e muita saúde.
Em nome de todos os peticionários, portanto, também agradeço o privilégio de nos terem ouvido.
Muito obrigado.
Um bom dia também.